Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 11 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou Christian Rock e hoje é terça-feira, 3 de novembro de 2020. No episódio de hoje, nós vamos discutir a influência do ambiente de trabalho sobre a segurança de alimentos e pensar juntos como uma cultura positiva de segurança de alimentos e o ambiente de trabalho adequado se retroalimentam e se reforçam mutuamente. Então, como sempre, vamos juntos! Bom, pessoal, no episódio de hoje, a gente vai responder a uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. Afinal, qual é o ambiente de trabalho que nós queremos? Em princípio, e por muito tempo, essa resposta se resumiria a um ambiente de trabalho limpo, organizado, com os materiais, produtos em processo e produtos acabados adequadamente identificados, porque isso, para nós, representa a garantia ou parte das garantias das condições básicas para a realização de produtos seguros. Isso faz parte do programa de pré-requisitos. E até então, nas nossas discussões, isso foi suficiente. Por outro lado, existem outras questões, outra abordagem que precisa vir agora à tona, também relacionada ao ambiente de trabalho, que não trata mais só a questão do programa de pré-requisitos, de ser limpo, ser organizado e ter os itens identificados para facilitar uma rastreabilidade, por exemplo. A gente quer olhar agora o ambiente de trabalho com outro olhar. A gente quer olhar o ambiente de trabalho como uma combinação de fatores humanos e físicos que possam permitir, então, além, claro, de toda a situação da higiene, das boas práticas de fabricação envolvidas, mas essas condições aí, essa combinação desses fatores humanos e físicos que possam também nos agregar ou agregar a esse ambiente de trabalho as condições adequadas para a segurança de alimentos. Mas então, que link será esse? O episódio de hoje a gente vai discutir o que são esses fatores, por que eles são importantes, né? Como eles podem influenciar a segurança de alimentos, e a partir daí a gente avança nas nossas discussões sobre cultura, né? Bom, esses fatores humanos que a gente chama, eles envolvem normalmente aspectos sociais e psicológicos. Essa combinação de fatores humanos e físicos, inclusive, ela já é requisito normativo quando a gente fala de ambiente de trabalho, por exemplo. Quem trabalha com sistemas de gestão certamente já viu como requisito normativo essa questão que envolve o ambiente de trabalho, ligando também a fatores humanos e físicos. Pois bem, esses fatores humanos, para a gente se concentrar neles agora nesse momento, incluem aspectos sociais e psicológicos, mas de qual ordem e por que são importantes, né? Bom, um ambiente saudável, né, sobre esses aspectos sociais e psicológicos, aumentam dramaticamente as nossas chances de sucesso, ao mesmo tempo em que reduzem a possibilidade de desvios, incluindo desvios intencionais, né? E como é que isso se dá normalmente, né? O que seriam esses aspectos sociais e psicológicos importantes e que podem influenciar a segurança de alimentos, né? Na verdade, ambientes sociais e psicológicos positivos para a gente, né, tem algumas características que a gente precisa destrinchar aqui. Entre essas características que a gente pode citar, um ambiente não discriminatório, um ambiente inclusivo, né, que permita que as pessoas se sintam acolhidas, permite esse ambiente né? Permite o pertencimento, a sensação de pertencer, né? A sensação de orgulho, de se orgulhar de fazer parte, né? Ao ser não discriminatório e inclusivo, esse ambiente de trabalho permite que as pessoas sejam, na plenitude, aquilo que elas são, inclusive em relação às suas capacidades, para trabalhar melhor, né? Então, um ambiente com essas características, que acolha, né? Que faça com que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo, a um objetivo, né? Seguramente vão impulsionar a gente para bons resultados. Por outro lado, a ausência desse ambiente nesse aspecto, né? Mas que seja um ambiente que discrimine, um ambiente que não inclua, né, a minoria, eventualmente, pode fazer com que aquele indivíduo sinta-se rejeitado, pode fazer com que aquele indivíduo experimente a frustração, a vergonha de ser quem é, embotando as suas capacidades para o trabalho, inclusive, né? Então, para fazer um paralelo com a segurança de alimentos, talvez fique mais claro se a gente entender que a pessoa que possa exercitar livremente aquilo que ela tem de melhor, né, ela naturalmente vai estar mais bem disposta para o trabalho e vai alcançar resultados melhores, e isso inclui sim a segurança de alimentos. Um outro aspecto de um ambiente de trabalho positivo, né? Sobre aspectos sociais e psicológicos, um ambiente de trabalho calmo e não confrontante, que nos traz mais segurança, né? Mais transparência em relação às regras, em relação às metas. Nesse ambiente, provavelmente, a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação mais eficaz, entre os colaboradores e entre colaboradores e lideranças, né? E por outro lado, é claro que um ambiente regido por situações de confronto, situações que não sejam situações de tranquilidade, vão gerar insegurança, né? As pessoas deixam de saber o que esperar naquele ambiente de trabalho, elas sentem medo, e aí existe uma tendência para esconder as falhas. As pessoas tendem a não tirar as suas dúvidas, então elas passam a fazer, a seguir os procedimentos, mas pautados ali por toda aquela insegurança, né? Claro, porque se o ambiente de trabalho não oferece a essas pessoas essa tranquilidade, né? Essa possibilidade de você atuar de forma segura, então, naturalmente, os erros podem começar a surgir. Por exemplo, também num ambiente que seja exaustivo, né? Um ambiente sujeito a situações de estresse muito, muito elevado, né? Nessas situações, é claro que o cansaço, a desatenção, né, podem prevalecer, fruto desse estresse, fruto dessa exaustão, e aí, resultado do cansaço e da desatenção, o aumento do número de falhas, né, podendo gerar ali contaminação ou desvios, né. Por outro lado, reforçando então os ambientes de trabalho, né, que nos deem a possibilidade de trabalhar com tranquilidade, né, muito possivelmente tem o trabalho bem dimensionado, tem prazos e metas razoáveis, tem uma cobrança proporcional, e aí é natural que nesse ambiente as pessoas de novo possam desempenhar melhor. E fundamentalmente que seja um ambiente emocionalmente protetor, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade para criar, inclusive por tentativa e erro, uma vez que a tentativa é valorizada, né, nesse ambiente que nos protege emocionalmente, né? O erro faz parte de quem está tentando acertar. Então é preciso também que a gente pense num ambiente de trabalho que seja emocionalmente protetor para que as pessoas possam desempenhar as suas funções, eventualmente arriscando fazer de um jeito diferente, criando coisas novas. Isso inclui a segurança de alimentos também, quando a gente precisa do feedback dos colaboradores que estão na operação, eventualmente nos comunicando, nos chamando a atenção para uma melhoria, uma oportunidade, algo que as lideranças não percebem, mas quem está ali na operação consegue enxergar. É claro que nesse ambiente positivo, repleto de oportunidades para criar, né, as pessoas podem fazer, elas se sentem empoderadas, né? Ao passo que se a gente não tiver um ambiente emocionalmente protetor, a pessoa não arrisca, e digo mais, ela não arrisca nem a fazer certo, o que pode gerar até uma paralisia, né, na tomada de decisões. Talvez essa pessoa seja tomada por tanta insegurança que, num processo decisório, ela paralisa e ela não consegue avançar sequer com qualquer decisão, ainda que a decisão correta, né? Nessa questão de ambientes emocionalmente protetores, vale a pena até a gente falar um pouco sobre a questão de bullying, que é muito presente nas organizações, e muitas vezes o colaborador na operação ele prefere fazer como a maioria faz para evitar ser alvo de alguma discriminação, alguma piada, né? Como eventualmente já ouvi, já tive contato com pessoas que eu conheci executando da maneira como a gente esperava, bons profissionais na operação, e com o passar do tempo se tornaram profissionais médios, para não dizer medíocres, porque foram tomados ali por um ambiente hostil, né? Um ambiente que fazia de alvo as pessoas que tentavam fazer certo, as pessoas que tentavam agir conforme as regras, e aquele ambiente hostil acabava tomando conta e fazendo com que aquelas pessoas optassem, né, por agir como a maioria, para que elas não fossem alguém apontado no grupo como aquela pessoa que é o certinho, que é o cara que faz certo, que eventualmente é o puxa-saco do chefe. Então já vi casos de pessoas que embotaram o seu potencial em função desse ambiente que não as protegia, né? Então percebam que a segurança de alimentos ela guarda grande relação com o ambiente de trabalho, sob aspectos sociais e psicológicos, que não sejam só as questões que envolvem as boas práticas de fabricação, de um ambiente limpo, organizado, né, com identificações claras e precisas. Vai além disso, né? Também para discutir ambiente de trabalho, as normas falam sobre fatores físicos, né, que são fatores físicos para o produto, para o processo, mas também para si próprios, para nós, operadores e lideranças, que envolvem a temperatura, mas não só a temperatura do calor e do frio que eu preciso para processar ou para armazenar um produto, mas é o calor ou o frio do conforto térmico, né? É a questão da umidade, da iluminação, da ventilação, do ruído. Então, esses fatores físicos também são fatores que precisam de atenção nossa na definição de qual é o ambiente de trabalho que a gente quer daqui para frente. Mas, seguramente, o que eu posso afirmar a vocês é que, por ambiente de trabalho, não é só uma questão de limpeza, organização e identificação. O ambiente de trabalho é também essa combinação de fatores humanos e físicos, né, com atenção a esses aspectos sociais e psicológicos, para que as pessoas possam praticar segurança de alimentos com tranquilidade, né, evitando, inclusive, que um ambiente de trabalho com viés negativo possa, de certa forma, favorecer atitudes não condizentes com a segurança de alimentos, como, por exemplo, a contaminação intencional ou questões ligadas a fraudes em alimentos, né? Naturalmente que, se todos nós trabalhamos mais felizes num ambiente de trabalho que seja acolhedor, emocionalmente protetor, que nos permite criar, onde a gente possa ser quem a gente é, naturalmente a gente se sente mais confortável e a tendência é ter resultados melhores, inclusive para a segurança de alimentos, né? E por outro lado, as questões de food defense, food fraud, podem saltar a níveis alarmantes em função de um ambiente, né, que seja um ambiente negativo, né, nesses aspectos de fatores ali humanos, sociais e psicológicos. Bom, estabelecida a relação com a cultura de segurança de alimentos, precisamos reforçar que a cultura de segurança de alimentos passa obrigatoriamente pelo cuidado com o ambiente de trabalho, né? E para dar fechamento à nossa discussão, lembrar vocês, eu ouço muitas vezes que me peçam receitas da cultura de segurança de alimentos, um programa de cultura de segurança de alimentos fechadinho, um passo a passo, né? E a essas pessoas eu respondo, né, que não existe receita pronta, né? Existem orientações gerais, temas que a gente gosta de discutir aqui, como a gente já discutiu o papel das lideranças, a gente já discutiu a questão da comunicação, agora a gente chega na discussão do ambiente de trabalho, né? É claro que existem orientações gerais, mas o passo a passo, a receita, essa vai depender, né, de cada organização. Né, do status atual de cada organização e do diálogo que ela se proponha a ter para que ela seja diagnosticada e a partir daí se tome a decisão do que fazer para avançar. Uma cultura positiva de segurança de alimentos, ela passa pela compreensão do ambiente de trabalho e, sobretudo, pela permissão para fazer diferente, o que não é nada, absolutamente nada fácil, né? Muitas vezes a gente identifica as questões que envolvem aquele ambiente organizacional, aquele clima organizacional, mas a gente não tem permissão para avançar com as mudanças. E vejam, essas discussões que a gente teve hoje aqui e vem tendo ao longo dos nossos episódios, essas discussões não têm absolutamente nada técnico, né? A maior parte das questões que a gente traz aqui, a grande parte das questões que a gente traz para as discussões nos nossos episódios, a gente fala de questões comportamentais, porque a cultura é feita pelas pessoas e é a partir dos comportamentos que a gente pretende avançar para uma cultura positiva de segurança de alimentos. E a vocês, mais uma vez, meu muito obrigado. É muito gratificante ter a audiência e a companhia de vocês. Continuem me enviando as mensagens com sugestões de temas e as dúvidas. Eu vou tentar fazer um programa com um Tira Dúvidas daqui até o final da temporada. É uma tentativa, não é uma promessa, tá? Essa temporada ela está prevista para 16 episódios. Esse aqui foi o 11º. E no próximo episódio eu vou trazer para vocês mais uma convidada super especial para falar de um tema inédito aqui no podcast, tá? E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por @culturafoodsafety no Instagram e por mim, Christian Leal Roque, no LinkedIn ou /LRChristian na web. Acessem o blog Food Safety Brasil. Alguns de nossos episódios aqui recebem novos detalhes por lá. Pessoal, cuidem-se bem. Em 15 dias a gente está de volta. Eu deixo aqui com vocês um enorme abraço a todos e todas e até a próxima.